Entrevista. Eu agora vou conversar com a doutora Carla Beatrice Crivellaro, farmacêutica pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e tem doutorado em Ciências da Saúde e atua também como professora da Assistência Farmacêutica e Saúde Coletiva dos cursos de Medicina e Farmácia da Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul também. Boa tarde, doutora Carla, seja bem-vinda, tudo bom?
Boa tarde, tudo bem.
Doutora Carla, o nosso assunto é azia.
Sim.
O que é? Que doenças confundem-se com a azia? As doenças com as quais está relacionada? Os seus perigos, o perigo do uso de medicamentos, aliás, por conta própria para o tratamento da azia. Eu começo lhe perguntando o que é a azia e quais são as suas causas e os seus sintomas.
Tá certo. Então, assim, a azia, que alguns chamam também de pirose, né? Que é aquela sensação de ardência ou queimação que começa na região ali da boca do estômago, pode subir para a garganta, né? E também a pessoa pode sentir isso no esôfago, no estômago, e sente muitas vezes uma salivação, bastante saliva, né? Isso acontece por causa do suco gástrico, que é o responsável pela nossa digestão dentro do estômago. Ele acaba voltando para o esôfago, que é o tubo que, por onde desce a alimentação, a nossa comida. Ali tem uma válvula, e essa válvula, por diferentes motivos e temporariamente, ela não fecha direito. Isso faz com que volte esse suco gástrico, porque ele é ácido, né? Por isso que dá a sensação de queimação. É uma condição que, principalmente nos países mais desenvolvidos, ela é muito frequente. Para você ter uma ideia, no Canadá, na Finlândia, 30% das pessoas, em alguns estudos, referem que têm essa azia semanalmente. No Brasil, foi realizado um estudo lá em Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul, e as pessoas referiram que tem, então, 18% das pessoas dizem que têm azia durante a semana, na última semana, né? Então, para você ver como é algo importante. E já dependendo do país, países asiáticos, por exemplo, e depois a gente vai falar um pouquinho do que pode ter relação com isso, eles já têm valores mais baixos. É, Índia, 7,5%, na China, 0,8% das pessoas referem essa azia.
Uhum. Bom, doutora Carla, a azia, ela pode estar associada a outras doenças? E qual o nível de relação entre elas? Uhum. E por que se dá essa associação?
Tá. Então, assim, a azia, ela é uma manifestação clínica. Ela é bastante comum e, em geral, ela está relacionada à doença de refluxo gastroesofágico, que é bastante comum também na população, né? Então, sendo até uma forma de conseguir fazer um diagnóstico mais preciso. Mas também ela pode estar relacionada com outras doenças do nosso sistema digestivo, como a doença de Crohn, que é uma doença inflamatória, né? Ou a doença celíaca, que é aquela que as pessoas têm intolerância ao glúten, que está presente na farinha de trigo, por exemplo, ou até estar relacionada a hipo ou hipertireoidismo. Então, realmente, assim, se a pessoa tem essa manifestação frequentemente, ela é, obviamente, que tem que se preocupar e tem que procurar atendimento médico. Uhum. Né? Uhum. Sobre as causas, os sintomas, né? Então, na verdade, em geral, ela está associada com questões alimentares, ambientais, com o uso do álcool também, né? E até a questões culturais e raciais, né? Mas, assim, obesidade, aumento de peso, o tipo de alimentação que se faz, a gravidez, ela pode também levar a uma azia transitória, bastante comum isso acontecer, né? O fumo, os fumantes, o cigarro, e também alguns medicamentos podem causar azia, né? Então, não é uma manifestação de doença, mas é uma reação ao uso de alguns medicamentos.
Doutora Carla, azia pode ser um alerta para uma doença grave?
Sim, com certeza, né? E assim, qual que é o momento, né? Se a pessoa ela tem algo que vê que é transitório, relacionou, ah, eu comi um pastel frito, por exemplo, né? E aí eu tive azia. Certamente foi a alimentação que influenciou nisso. Mas se a pessoa, apesar de ter hábitos adequados, né? Não comendo quantidades exageradas, enfim, ela realmente pode ser um alerta para algo mais grave. E ela vai ser considerada problemática quando ela tem, são sintomas mais leves, mas e ocorrem em 2 ou mais dias da semana, né? Ou então, quando ela tem sintomas mais graves ocorrendo mais de um dia da semana. Então, realmente, ela precisa, né, chamar atenção, né, para as pessoas, porque pode ter risco de complicações. E, principalmente, quando a pessoa sente problemas de disfagia, que a gente chama que é aquela dificuldade de engolir, sabe? Parece que está com a garganta arranhada. Isso é comum quando essa azia ela é longa e quando ela pode causar já uma inflamação do tecido, da parede do esôfago. Então, realmente precisa procurar atendimento médico.
Correto. Agora, doutora Carla, a partir de quando uma pessoa que sofre de azia deve buscar o médico?
É exatamente nessas situações, né? Quando essa azia ela começa a se repetir muitas vezes na semana, com sintomas mais graves, né? Apesar do uso, muitas vezes, que a gente sabe, de medidas não medicamentosas ou de antiácidos, né? E quando começa a observar uma relação com outros fatores, então é importante buscar para fazer uma investigação. Em geral, ela tem a ver com a doença de refluxo, né? Quando esse suco gástrico, ele faz esse refluxo para o esôfago e causa essa ardência, essa sensação de queimação. Então, realmente, aí, nesse sentido, precisa buscar orientação médica.
Uhum. É possível se prevenir contra a azia?
Sim, com certeza, né? Existem várias formas de prevenção que elas estão relacionadas aos fatores, né, que podem causar azia, né? Então, principalmente que mudanças de hábitos, principalmente em relação à dieta, aos alimentos consumidos, né? Então, frituras, alimentos muito gordurosos, esses devem ficar longe. Frutas muito ácidas ou, assim, muito tempero, muito condimento, embutido, salame, essas coisas mais fortes, né? Algumas verduras como couve, brócoli, repolho, rabanete. Então, todo sorvete são coisas que, em geral, podem deixar as pessoas, assim, com aquela sensação de mal-estar depois que comem, né? Tentar comer sempre nos horários certos, tentar comer, fazer refeições próximas umas das outras, né? Para não ter muito tempo em jejum. Ter um cuidado para não comer muito numa refeição só, né? Então, comer mais vezes, uma menor quantidade cada vez, né? Evitar de fazer exercício depois da alimentação. Uma outra coisa que eu acho que é importante deixar muito claro, às vezes a pessoa tem azia e toma leite, né?
Uhum.
Então, leite, durante a crise, ele pode até piorar a queimação, porque às vezes a pessoa toma um leite gelado, dá um alívio, né? Mas como o leite ele tem muito cálcio, ele vai estimular mais ainda a secreção do suco gástrico pelo estômago. E com isso pode piorar a crise, né? Então, realmente precisa cuidar bastante. E outras questões como o chá, né? O chá preto principalmente, chá verde, o café. Aqui no Rio Grande do Sul a gente toma muito chimarrão, né? O chimarrão também, por ele ser parente aí, ter muita cafeína, ele também deve ser evitado para quem sente azia, né? evitar de deitar logo após se alimentar, né? Ah, deu um sono, né? Aquela coisa do ir para a cama, deitar, essa posição horizontal, para quem sofre de azia, ela pode piorar também, né? E lembrar que tem a questão do álcool, do cigarro, que podem causar isso, né? E uma coisa que eu acho que é bem importante são os líquidos durante a alimentação. A gente vê os nutricionistas sempre falando, não tomar líquido durante a refeição. E por quê? Porque o líquido, como ele vai aumentar muito a pressão dentro do estômago, ele pode causar azia também.
Uhum. Bom, muitas pessoas, ao terem os sintomas da azia, eles passam a se automedicar com antiácidos, principalmente com omeprazol. Inclusive, tem alguns amigos que usam. São usadores de omeprazol e outros medicamentos também. Agora, eu pergunto, é perigoso tomar esses medicamentos por conta própria? Outra pergunta, o uso inadequado desses medicamentos pode gerar prejuízo à saúde? Também pode mascarar outras doenças, doutora Carla?
Certamente, né? Vamos dividir em dois grupos de medicamentos aí. Os antiácidos, né? Que o pessoal acaba usando, assim, aqueles que ferve, né? Põe na água e ferve, ou pastilha, ou líquidos, né? Então, esse é um grupo de medicamentos que, se forem utilizados, assim, muito tempo, eles podem causar reações, né? Então, pode causar diarreia, podem causar até aumento de, por exemplo, magnésio no organismo, ou até uma obstrução do sistema digestivo, né? Então, realmente, precisa ter muito cuidado. E outra questão é que esses medicamentos, dependendo se a pessoa usa outros medicamentos, ele pode interferir na ação dos outros medicamentos também. Então, todo medicamento tem risco de causar problemas, que a gente chama de reações adversas ou efeitos colaterais. Então, ele sempre tem que ser usado com muito cuidado e com a orientação de um profissional da saúde. No caso dos antiácidos, um farmacêutico pode fazer essa orientação em relação à azia, a como a pessoa se sente, ao que ela pode relacionar essa azia. E no caso do omeprazol, quem pode fazer e quem deve fazer a prescrição e indicação desse medicamento é o médico, a partir do momento que ele tem um diagnóstico. Então, se ele diagnosticou que a pessoa tem uma doença de refluxo, aí ele vai prescrever esse medicamento para usar um determinado período de tempo, que em geral é em torno de 4 semanas, com outras medidas também relacionadas aos hábitos de vida, alimentação, né? E o omeprazol, a gente vê que as pessoas usam muito, né? Ele pode causar vários problemas, porque ele pode reduzir, por exemplo, a absorção de vitamina B12, e aí a pessoa ter problemas neurológicos. Ele pode reduzir a absorção do cálcio pela alimentação, e a pessoa ter problemas de fragilidade óssea. Então, existem vários problemas que podem estar relacionados ao uso dos medicamentos. Por isso, a importância do uso sempre com acompanhamento de um profissional da saúde.
Ok. Doutora Carla Beatrice Crivellaro, muito obrigado pela sua gentileza de ter nos atendido. Uma ótima tarde e até uma outra oportunidade.
Muito obrigada. Um abraço.